Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
O tema da mensagem: o valor terapêutico do toque. É interessante, mas o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta um Jesus muito preocupado com o estado das pessoas. E ele não só estava preocupado com o estado das pessoas, como ele queria estar com as pessoas quando elas estavam passando momentos difíceis na sua vida. E ele não apenas queria estar com as pessoas que passavam problemas, mas ele queria dividir o sofrimento daquelas pessoas com ele próprio. Ele queria sentir a dor daquelas pessoas. E mais do que isso, ele queria acariciar essas pessoas. E a cada vez que ele acarinhava, que ele acariciava, que ele tocava, alguma coisa acontecia. O evangelista Marcos fala de 6 toques de Jesus no Evangelho de Marcos. Isso tem uma profunda sintonia com a humanidade das pessoas, porque o número 6 quer dizer na Bíblia humano. Por isso que o anticristo, ele vai se chamar 666, porque ele vai querer ser Deus, mas Deus, nesse nome de identificação dele, está dizendo: não é Deus, é humano, é humano, é humano. E quando ele toca 6 vezes de uma forma especial no Evangelho de Marcos, ele está dizendo assim: eu conheço a deficiência da humanidade. E toda vez que alguém se encontrar em estado de necessidade por causa da sua humanidade, eu vou tocar e eu vou sarar a sua humanidade e eu vou resgatá-lo das limitações da sua humanidade. Por causa disso, eu queria nessa noite estar refletindo com os irmãos de uma forma bem rápida, já são 9:05, sobre os 6 toques de Jesus descritos por Marcos. Obrigado, Rogério. Primeiro toque. Você pode abrir a sua Bíblia aí, deixe ela aberta no Evangelho de Marcos, porque hoje nós vamos passear pelo Evangelho de Marcos. Primeiro toque foi na sogra de Pedro. Ele pagou um preço tão grande por isso, irmãos, que depois parece que Pedro disse assim: você curou minha sogra, não deixou ela morrer, eu vou me vingar. Foi o mais trabalhoso dos apóstolos, né? Vê o que diz aí Marcos 1:31. Marcos 1:31. Então, chegando-se Jesus até a ela, e a ela que é a sogra de Pedro, tomou-a pela mão e a levantou. E no instante imediato em que ele a toma pela mão, a febre a deixou. E então todos os que estavam na casa os serviam. Perceba, querido irmão, o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de chamar Pedro e alguns apóstolos para estarem seguindo a ele. E quando ele chega na casa de Pedro, ele toma a notícia de que a sogra de Pedro está enferma. E há um fato curioso aqui que, pela descrição do texto, ele não era íntimo da sogra, porque se você for andar um pouco para trás nesse texto, você vai ver que ele está na casa de Simão Pedro, mas não tem conhecimento com a sogra dele. E contam que a sogra de Pedro está ali, além de estar ali, está deitada porque está enferma. E ele pede para ir ver a sogra de Pedro. Aí aqui nesse toque eu descubro 2 coisas fantásticas de Jesus. A primeira dela é que um toque só cura toda a enfermidade. Um toque só foi suficiente para que a febre saísse. Note, querido irmão e querida irmã, que ele não ora pela cura de Pedro. Ele toca apenas nela, e o toque já é tão terapêutico e espiritualmente tão poderoso que a Bíblia diz que a febre diz: ih, agora não dá mais para mim, eu vou embora desse corpo, porque eu fui tocada pelo Filho de Deus. Um toque de Jesus no enfermo e resolve tudo. A segunda coisa que eu descubro nesse toque é que quem serve ao Senhor traz benefícios a si. Isso não é novidade nenhuma. Eu não estou trazendo para você algo que você não conhece. Nós temos sido muito beneficiados por estarmos servindo a Jesus. Mas eu descubro nesse texto que o benefício de quem serve a Deus é estendido à família. Perceba que o Pedro está sendo abençoado porque resolveu seguir Jesus, mas na hora em que há uma necessidade na sua família, Jesus, ele estende o benefício do crente aos seus parentes. Por isso você vai ver muitas pessoas sendo abençoadas porque o pai daquela pessoa, porque a mãe, porque o primo, porque alguém daquela família resolveu amar a Deus. Perceba a extensão do benefício. Eu resolvo servir a Deus e aqueles a quem eu amo também são beneficiados. Isso é profundamente interessante, porque às vezes o benefício que nós conseguimos absorver para nós, dentro do conceito humano, nunca é extensivo a outras pessoas, mas para Deus não. Ele, quando nos ama, nós podemos contar para Ele, com Ele para o que precisarmos, mas contam com Ele para o que precisar até aqueles a quem a gente ama. Isso é fantástico. Segundo toque de Jesus aconteceu em Marcos capítulo 1, versículo 40 até o 42. Veja só o que diz esse texto. E aproximando-se dele um leproso, o leproso rogava-lhe e, pondo-se de joelho diante dele, dizia-lhe: se queres, bem sei que podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão na direção daquele leproso e disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Aqui algumas coisas interessantes, porque é uma purificação da lepra, e a lepra era uma enfermidade que, além de incurável para aquela época, estava associada ao pecado. Todo leproso era cometido de lepra porque havia cometido algum pecado. Então, quando a pessoa estava enfermo de lepra, ele já se automutilava emocionalmente, porque ele sabia que estava enfermo por causa de um pecado que ele tinha contraído. Ele sabia que a enfermidade era incurável. Ele sabia que ele ia viver à margem de todo convívio social. Existiam cidades leprosários. Um leproso era expulso da cidade porque a lepra era uma doença infecto-contagiosa, e é ainda. A hanseníase é contagiosa. Então eles botavam o leproso para fora dos muros da cidade e criaram cidades leprosários, onde os leprosos viviam isolados dos sãos. Eles carregavam sinos nas suas roupas, para que de longe, quando você ouvisse o badalo daquele sino, que era peculiar aos leprosos, você se afastasse, porque sabia que ali tinha um leproso andando. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando se encontra com aquele leproso, ele toca no leproso. Que coisa fantástica! Ele não evita de estar tendo contato com aquele que poderia transferir a ele uma enfermidade que era incurável. E ele não tem essa limitação, ele não se exima de tocar, porque ele é Deus. E a Bíblia diz que o leproso, ele distingue que ele é Deus, porque o leproso diz assim: eu sei que você tem poder, e que se você quiser, você pode me curar. É interessante, querido, que antes de realizar a cura, Jesus afaga o leproso. Sabe por quê? Porque ele sabia que tão grave quanto a enfermidade da lepra era a enfermidade emocional. Todos os dias aquele homem se culpava da enfermidade que tinha, pelos pecados que havia cometido. Então, antes de liberar a cura àquele homem, a Bíblia diz que ele toca. E eu não creio que ele tenha tocado naquele homem assim, eu creio que ele tenha tocado assim, como quem se dissesse: tem nada não, tudo aquilo que o diabo destruiu eu vou restaurar em um toque só. Essa é a peculiaridade de Jesus. Às vezes o diabo leva 10 anos, 20 anos para destruir uma pessoa com a sua história de vida sofrida, e vai esmagando aquela pessoa. Daqui a pouco a pessoa está completamente destruída, e ele, em um segundo, em um só toque, restaura tudo que o inimigo levou muitos anos para destruir. Aí eu descubro uma coisa interessantíssima nesse texto. É que quando eu quero alguma coisa do meu Deus, por necessidade da minha humanidade, e quando eu digo, Senhor, eu sei que você pode, só basta você querer, Ele imediatamente diz, sim, mas eu quero. Quem disse que eu não quero? Eu nunca vi Jesus dizendo que não quer abençoar quem aquele ama. E por querer, a Bíblia diz que na hora em que Ele libera aquela palavra, sim, eu quero, Ele também libera uma segunda palavra, ser limpo. E imediatamente a Bíblia diz que a lepra desapareceu. O terceiro toque de Jesus, descrito em Marcos, vai visitar a humanidade de um filho de um religioso, Jairo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5 de Marcos, versículo 41. 5 de Marcos, versículo 41. Nós estamos no texto da cura da filha de Jairo. Versículo 41, a Bíblia diz que riram-se dele. Por quê? Riram-se de Jesus. Porque quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha de Jairo já estava morta. E ele falou que a filha de Jairo apenas dormia. E quando ele disse que ela apenas dormia, toda aquela multidão em volta da casa de Jairo perceberam de forma equivocada de que ele não era Deus, que ele não tinha revelação, que ele não era aqueles a quem a humanidade expectava que fosse. Ah, se fosse Deus, ele sabia que ela não está dormindo, ela está morta. Mas por que Jesus disse que a filha de Jairo dormia? Porque ele sabia que um toque só dele em um morto é suficiente para fazer o morto acordar. E a Bíblia diz nesse texto, evoluindo a leitura dele, que todos riam-se dele, porém ele afastou todos aqueles que estavam rindo. É interessante isso, que só contempla o milagre de Deus aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. O milagre ia ser realizado, mas aqueles que estavam duvidando do milagre não podia estar no local do milagre. É uma coisa curiosa isso, parece que o lugar onde Deus vai realizar o milagre não pode caber no mesmo espaço. Uma questão de física, não é? De lei de espaço, não pode caber o milagre e a dúvida. E a Bíblia diz que ele tira todos os que estão duvidando ali daquele local. E a Bíblia diz que ele toma consigo apenas o pai e a mãe, que eram os interessados imediatos naquela ressurreição. E ele diz que vai até o encontro da menina com o pai e a mãe. E quando eles entraram ao local onde a menina estava deitada, ele pegou na mão da menina e falou, Talitá, cumi, que traduzido é menina, receba essa ordem e cumpra, levanta-te. E a Bíblia diz que logo que recebeu aquele toque, a menina levantou e andava, pois já não tinha mais a enfermidade que a tinha levado à morte. E todos se assombraram com o espanto daquele grande feito. Nesse toque aqui, nós temos um toque no espírito da morte. O espírito da morte de todos os inimigos é o pior que nós temos que enfrentar um dia. Por isso mesmo a Bíblia diz que Jesus deixou para enfrentar esse espírito na última hora da sua vida. Foi de todos os adversários o que ele venceu por último. Muito embora em vida ele já o tivesse vencido algumas vezes, uma das vezes foi na ressurreição da filha de Jairo. Mas eu aprendo uma coisa fantástica aqui no toque de Jesus, não, nos limites da nossa humanidade. É que não existe causa perdida para Jesus. Todos os que estavam envolvidos naquele processo de velação, de choro, de prantear a morte da filha de Jairo, porque ele era um religioso, um homem do bem, um homem de oração, quando viram Jesus entrar naquele local, imaginaram tudo. Só não imaginaram que daquela casa ia sair Jesus e aquela menina andando. Mas sabe, o toque de Jesus nos limites da nossa humanidade é suficiente para vencer até as causas perdidas. Eu não sei quantas causas já vencidas, já abandonadas, de tanto que você apresentou a Deus e não viu um milagre acontecer, você já teve colecionando na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje: um toque só de Jesus, e aquela causa perdida já há muitos anos, ela pode sofrer a ação da ressurreição, pode sofrer o milagre da solução. Eu me lembro de problemas que Deus resolveu na minha vida e que eu havia orado anos antes, e quando Deus resolveu, nem me lembrava que tinha feito a oração pela solução daquele problema. Eu enterrei o problema. É como se eu tivesse perdido as esperanças em um milagre de Deus, e eu disse, já orei tanto, ele não fez nada, e o tempo passou, eu esqueci. E quando ele fez o milagre, é que eu vim me lembrar. Eita, há muitos anos atrás eu orei por isso. Esse toque na filha de Jairo é fantástico, porque ele visita o impossível e ele diz assim: eu sou um Deus que pode ser chamado de o Deus do impossível. E para que o impossível seja realizado, um toque meu apenas é suficiente. Mas vamos a um quarto toque. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículos 33 e 35. Olha o 35. 7, 33 ao 35. Esse cara aqui era surdo. Ele não podia ouvir. Veja só o que é que acontece no texto. A Bíblia diz, capítulo 7 de Marcos, nós estamos em Marcos, olha só, seis toques de Jesus no Evangelho de Marcos, certo? Foi distração, seis toques de Jesus no Evangelho de Marcos, seis toques, versículo 33, perdão, E tirando a parte de entre a multidão, de novo Jesus tira a multidão de incrédulos, porque ele vai fazer um milagre. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos para o céu, respirou profundamente e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão espiritual que determinava que aquela língua não falasse se desfez, e ele falava, balbuciando as primeiras palavras ainda de forma informe para aprender a falar direito. É isso ou não? Não. E ele falava perfeitamente. O meu netinho já está com 1 ano e 3 meses. Ele ainda fala pequenas sílabas, ele ainda não aprendeu a falar perfeitamente, porque ele é humano, está vencendo os limites da sua humanidade. Mas quando Jesus toca, os limites da humanidade são vencidos. Aquele homem já era adulto, não falava durante muitos anos de vida. Você imagina que frustração! Uma das coisas mais gostosas que existe na vida é o poder da comunicação. Como é gostoso conversar, gente. Tem uns homens pecaminosos que dizem assim, que mulher que gosta de conversar é nada. Homem gosta de conversar e mulher também. Nós amamos conversar. Tanto é que se dá um microfone a um pastor e se não disser para ele que ele tem horário, ele vai até de meia-noite, não é? Porque a gente gosta de falar. E é na transmissão oral que a gente se comunica, que a gente desenvolve amor, que a gente conhece as pessoas, que a gente faz amizade. Mas aquele homem não podia fazer isso, porque ele era uma pessoa que tinha uma prisão espiritual. De alguma forma ele foi acometido de uma enfermidade e ele não falava. Mas a Bíblia diz que Jesus se encontrou com aquele homem e resolveu tocá-lo. Diga assim comigo: Jesus se encontrou com aquele homem e resolveu tocá-lo. Que coisa, né? O toque de Jesus é uma das coisas mais fantásticas que existe na vida. E quando ele toca naquela língua e ele diz: abre-te, o rapaz começa a falar. Se eu fosse aquele surdo, a primeira coisa que eu dizia era: ai, como eu amo você. Ai, como eu esperei esse momento. Fantástico o toque de Jesus naquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendo uma coisa fantástica nesse toque de Jesus. É que ele restaura aquilo até que biologicamente, que geneticamente, eu carrego na minha natureza por alguma deficiência. Quantas vezes geneticamente a gente já traz uma enfermidade, uma prisão por causa de um gene que a gente herdou de um pai, de uma mãe? Uma enfermidade que às vezes é incurável, que vem pelo gene. Mas não importa, quem tem Jesus por perto tem também a possibilidade do seu toque. E que tem, quem tem Jesus e tem o toque de Jesus, pronto, tem a cura. A Bíblia diz que aquele homem foi curado e falava. Mas há ainda um quinto toque, e ele está inserido em Marcos, capítulo 9, versículos 26 ao 29. Um toque no possesso. Sabe, a gente não se apercebe, mas há muita prisão espiritual. Às vezes a gente não se apercebe porque o possesso não está caindo, não está rolando pelo chão, mas há muita possessão espiritual destruindo carreiras, destruindo casamentos, destruindo comunhão, destruindo relacionamentos, destruindo vida espiritual. Há muita possessão destruindo emoções. E a Bíblia diz que havia um possesso aqui. E no versículo de número 26, o texto diz que aquele possesso, clamando profundamente e agitando-se com violência, saiu e ficou como morto, de tal maneira que todos diziam: ele agora está morto. Irmãos, olha para o que eu estou querendo dizer para você, olha para mim, que eu vou dizer uma coisa importante. O diabo é astuto, salafrário, sem vergonha, ator de primeira qualidade. Você sabe o que ele fez aqui? Ele simulou um espírito de morte no menino. Como quem se dissesse assim: Jesus, não adianta expulsar esse menino, porque agora ele já está morto. Todo mundo pensou que não adiantava Jesus fazer mais nada, porque o menino morreu. Vírgula. Todo mundo menos Jesus. Porque Jesus, ele tem discernimento espiritual. E a Bíblia diz que enquanto todos pensavam que agora o menino era morto e não adiantava fazer mais nada espiritualmente, Jesus tocou naquele menino pela mão. E quando tocou pela mão, disse: ergue-te, menino. E ele se levantou. Aleluia. Que coisa fantástica, irmãos. Eu não sei se você já fez isso, mas às vezes a gente tem que dar esse toque de Jesus Cristo até nas nossas próprias existências. A gente faz uma oração: Senhor, eu consagro a minha mão, que a minha mão não seja a sua agora. Eu vou impor essas mãos no lugar que mais importa impor nessa hora. Eu vou impor ela na minha cabeça. E eu vou dizer: em nome do teu filho amado, espíritos malignos que me atormentam, que me entristecem, que me arruinam a vida, que me polui as noites, que me faz fazer coisas erradas, que me levam a ações pecaminosas, repetitivas, agora saia, em nome de Jesus. E sai, porque não é a sua mão lhe tocando, é o toque de Jesus. Você não sabe quantas mulheres, esposas, casaram com homens possessos, ou que foram possuídos ao longo da jornada, porque eu já descobri uma coisa muito interessante nas minhas experiências sacerdotais, é que às vezes a mulher casa com um homem que é crente e ele desvia. E agora? Como é que ela vai fazer? Ela escolheu um homem santo, ele era crente e ele desviou no meio da jornada. E agora a solução é deixar? Não, unge a tua mão e diz: a minha mão agora não seja a minha mão, seja a mão de Jesus. Deixa ele dormir, e quando ele estiver dormindo, toca na cabeça dele e diga: agora, em nome de Jesus, espírito maligno, saia dele. Ele vai ser liberto dormindo. É a libertação mais linda do mundo. Ele fica livre, nem descobriu que ficou livre, nem descobriu como foi que ficou livre. Acorda no outro dia, anjinho de Deus. É capaz no outro dia dizer assim: você vai para a igreja hoje? Me leve. Sexto e último toque, irmãos, que as horas já avançaram. A Bíblia diz em Marcos 10, versículo 13. Marcos 10, versículo 13. Versículo 13 ao 16. Que trouxeram muitas crianças até Jesus com a finalidade de que ele lhes tocasse. Descobriram que o toque de Jesus realizava coisas fantásticas. Então os pais começaram a trazer seus filhos para serem tocados pelo próprio Jesus. E a Bíblia diz assim que os discípulos repreendiam os pais, porque dizia: para que isso? Essa multidão de menino para ser tocado por Jesus? Jesus, porém, ouvindo os discípulos dizerem isso, indignou-se. Perceba, irmãos, eu descubro uma coisa fantástica aqui. É que às vezes até os próximos de Jesus não descobrem as coisas mais maravilhosas que Jesus pode fazer por nós. Jesus estava tocando nas crianças, abençoando a vida das crianças, provocando com aquele toque um futuro feliz e abençoado na vida das crianças, e os apóstolos quiseram roubar daquelas crianças a oportunidade de serem abençoadas pelo próprio Cristo. Começaram a brigar com os pais: pare com isso, pare com isso, Jesus tem mais o que fazer, esse menino não precisa de nada dele. A Bíblia diz que Jesus se indignou com a repreensão dos discípulos e disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que quem não receber uma criança na sua presença também não receberá o reino de Deus. Quem não deixar uma criança entrar na minha presença também não entrará no meu reino. E tomando todas as crianças em seus braços, impunha-lhes a mão sobre as cabeças, uma a uma, e as abençoava. Deixa eu te dizer uma coisa para nós finalizarmos, senão deixa eu te dizer duas coisas para nós finalizarmos. O toque de Jesus ali não era por uma libertação, não era por uma cura, não era para livrar aquela criança de um problema genético. O toque ali era para garantir um futuro abençoado. Era só um toque de bênção. Jesus tocava e dizia: eu te abençoo. E a partir daquele toque, aquela criança era abençoada para o resto da vida. Aí eu descubro essa coisa fantástica, que um toque de Jesus pode gerar, um único toque, pode gerar uma bênção definitiva na vida de uma criança até o dia em que ela ficou adulta. E um outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele me contou uma experiência fantástica. Ele disse que o Senhor resolveu mudar o seu ministério. Depois de muitos anos servindo ao Senhor, ele não era velho, não é velho ainda é muito novo, mas ele começou a servir o Senhor muito cedo no ministério. E o ministério entrou assim naquela fase de marasmo, de mornidão. E aí Jesus disse assim: olha, eu queria que você tirasse 2 dias para ficar somente orando na minha presença, porque eu quero falar contigo. E ele resolveu passar 2 dias em oração, pediu a chave do acampamento da igreja, e ele foi para o acampamento da igreja passar 2 dias na presença de Deus orando. E ele não levou absolutamente nada a não ser água, porque ele queria que aqueles 2 dias também fossem 2 dias de jejuns na presença de Deus. E ele passou o primeiro dia orando e Deus não falou nada com ele. E passou o segundo dia orando, e o dia já estava quase terminando, ele quase desfalecendo, já adormecendo no segundo dia, quando ele sentiu um toque de Jesus. E quando ele abriu os olhos, ele viu que Jesus havia entrado no quarto que ele estava, e Jesus disse assim: eu trouxe você aqui para pedir uma coisa que vai revolucionar o seu ministério, vai revolucionar a sua vida, vai mudar radicalmente a história da sua existência na terra. Eu pedi a você para vir aqui, porque eu quero pedir a você, para todos os dias, você correr uma hora. Ele disse que quando voltou para casa, todo mundo em casa queria saber o que foi que Deus falou com ele. Ele disse assim: olha, Jesus me tocou e disse que era para eu correr uma hora todo dia. Diz que todo mundo fez galhofa com ele, todo mundo mangava dele, mas ele tinha convicção de que o que ele foi buscar ele recebeu, porque ele recebeu mais do que uma palavra que podia ser um desvaneio da mente. Ele recebeu um toque de despertar de um estado de pré-sonolência antes de Jesus falar com ele. E a Bíblia diz que, aliás, e ele diz que a partir do outro dia, 5 horas da manhã, ele começou a correr. E ele corria, ele dizia, corria assim, dizendo: eu não sei porque você pediu para eu correr uma hora por dia, mas você pediu e eu vou estar correndo todo dia, uma hora por dia. Porque se você pediu, você está pedindo alguma coisa que vai revolucionar a minha vida, eu vou cumprir. E todos os dias ele corria uma hora. Aquela corrida matinal de uma hora, disciplinada em horário, também produzia uma hora de oração, porque enquanto ele corria, ele orava. E depois ele começou a sentir que tinha que também disciplinar os alimentos, porque não adiantava correr uma hora e não ter cuidado com os alimentos. E depois ele começou a perceber que aquilo estava dando mais disposição e ele estava realizando mais coisas no seu ministério. E depois vinha um toque emocional nele que dizia assim: se eu tenho disciplina de acordar todo dia para correr uma hora, porque Deus me pediu, por que que eu não leio a Bíblia também uma hora? Ele começou a ler a Bíblia uma hora por dia, porque para ele era profundamente antagônico ele dedicar o seu corpo uma hora e não dedicar seu espírito, a sua alma, uma hora de oração. Ele disse assim: aquela uma hora revolucionou a minha vida. Parecia uma loucura o que Deus me pediu. Mas desde que Ele me pediu aquilo, que a minha vida foi totalmente mudada. Ele está entre nós, não hoje aqui, mas está entre nós sempre dentro da igreja. Quem teve essa experiência foi o pastor Javan Júnior. Você compreende? Um toque de Jesus muda a história de uma vida. Eu vou pedir os meninos para apagarem a luz. Eu vou pedir ao Rogério, que está ali na sonoplastia, para soltar um vídeo. Eu queria que enquanto você soltasse esse vídeo, você deixasse Jesus tocar em você. Permita que Ele toque em você, revolucionando a história da sua vida, mudando radicalmente quem você é, mudando radicalmente a sua perspectiva de vida. Deixe Jesus tocar você.
Um olhar apaixonado para Ele agora, meu filho. Oh, olhe para Ele e cante isso. É. Com olhar apaixonado, por favor.
Do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua obra, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque.
Eu quero tocar o teu coração, Senhor. Eu quero tocar. Eu quero tocar com um olhar apaixonado. Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração. Intimidade na adoração. Como um filho, eu quero um abraço, me envolver em tua graça, mas não quero tocar só na tua hora. Eu quero tocar onde? Onde um filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. Eu tenho que chorar, Senhor.
As mãos se levantam no meu coração.
Apenas um toque. Apenas um toque, Senhor.
Apenas um toque no seu coração.
A igreja se engrossa.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.